Boa noite, então, aos colegas do curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos estudar o trabalho de William Hirsch e veremos inicialmente alguns aspectos historiográficos dele e depois vamos para a obra, uma das obras deste autor. O William Hirsch, ele provavelmente é um dos grandes precursores das terapêuticas somáticas, né, das psicoterapias que trabalham o corpo. Ele tem uma história de vida, uma historicidade para os nossos padrões de épocas dramática. Então, o William Hirsch era médico. Médico, depois ele foi psicanalista. Ele nasce em 1897 e ele estuda profundamente a obra de Freud. Aliás, ele vai fazer um desdobramento da obra de Freud e vai tomar várias licenças, algumas em função do que ele acreditava, outras em função da vida problemática que ele teve. Vamos olhar de perto isso. Tá? O Reich, ele nasce, ele era de uma família judaica. Ele era israelita e ele nasceu na Galícia. Galícia é lá no noroeste da Ucrânia. E naquela época, 1890 e poucos, né, quando 1897, quando ele nasce, toda aquela região ali era do Império Austro-Húngaro. E os pais dele eram muito ricos. Só que desde do nascimento, Reich já encontra uma série de elementos de contraste e de tração muito fortes. Por exemplo, os pais, que eram judeus, não educam o menino, não educam os filhos perto da tradição judaica, perto dos elementos judaicos. Ainda que em família, sim, eles tenham vivenciado muito isso. Eles preferiam mais que os filhos tivessem uma educação germânica. E isso foi muito forte na educação dele. Só um pouquinho que caiu aqui meu fone. Bom, então o Reich, quando era jovem, ele foi educado muito mais dentro da tradição alemã do que propriamente dentro da tradição judaica. Ele é afastado praticamente, né, de toda a cultura judaica. Bem, ele vai estudar, eles vivem, tem uma fazenda muito grande, ele vive, tem contato com a natureza e ele tem até uma autobiografia muito, muito interessante para quem estuda filosofia clínica e vai procurar compreender a estrutura de pensamento do Reich. Nessa, uma autobiografia dos primeiros anos de vida dele, e ele conta que muitos elementos lá que depois vão se refletir na teoria que ele cria, que ele constrói, já aparecem lá na historicidade dele. E claro, é uma visão já muito analítica dos elementos dele. O Reich vive um drama tremendo, que vai acompanhá-lo para toda a vida. Um drama que ele desdobra em preceitos teóricos da teoria que ele constrói. Bom, ele conta que nisso, ele depois relata, mais de uma vez ele se reportou a isso, né? A mãe dele costumava trair o pai dele. Né, com uma espécie de professor, um preceptor das crianças que o pai havia contratado, pois a mãe costumava dormir com este homem, costumava fazer amor com este homem, e várias vezes, inclusive, o Reich coloca que ele viu isso, não é? Bom, essa situação não dura muito tempo. O pai dele, que se chamava Leon, acaba sabendo o que está acontecendo. E a maneira como Reich vai colocar isso é realmente muito grave, não é? O próprio Reich acaba sem querer participando de uma maneira que isso vem à tona. E é algo tremendo para a vida dele, muito sério. E foi, ele teve que reunir uma série de aparatos e elementos para poder viver com isso. Porque o pai dele, ao descobrir, passa a. O que ele faz com a mãe do Reich, a Cacilha, ele persegue, ele desdenha dela, ele a humilha, ele é cruel com esta mulher, ok? Ele é muito ruim para ela, e o que acontece com isso é que esta mulher acaba se suicidando. Acaba se suicidando, e imaginem não é a tragédia que ocorre aí no âmbito familiar com o suicídio dela, após uma crueldade, uma perseguição imensa desse homem, né, para com ela. Vocês compreendem que isso era uma época, era um contexto, era uma cultura muito diferente do que vivemos hoje, não é? Na Ucrânia de então. Mas com o suicídio dela, durante os próximos 4 anos, o pai de Reich, o Leon, ele se enche de remorsos, de culpas. Esse homem fica completamente. A alma dele parece se esvaziar com o que aconteceu. E ele começa a somatizar, ele acaba tendo uma pneumonia. Essa pneumonia se agrava, vira uma tuberculose e ele morre, não é? Morre e deixa os dois filhos com aquela fazenda, com problemas, mas os problemas não terminam aí. Logo em seguida vem a Primeira Guerra Mundial, não é? E toda aquela área ali da Ucrânia, ela é invadida, os russos invadem aquilo e acabam com tudo, incluindo a fazenda que eles tinham lá. Sobretudo os judeus precisam fugir dali imediatamente, não é? E o Reich, então, que tinha uma cultura alemã, pela educação dele, para onde ele vai? Para a Áustria. Ele vai para Viena e recomeça a vida dele lá, né? Ele vai para o exército, vai, tenta fazer direito, acaba entrando na faculdade de medicina. Ele se torna um aluno brilhante na faculdade de medicina. Logo ele conhece, ele vai fazer um trabalho lá, um estudo. Estavam oferecendo um curso lá, né, sobre sexologia. E quem é que ele acaba encontrando? Freud. Ele fica completamente impressionado. É um encontro que muda a vida dele, esse encontro dele com Freud. E ele, a teoria freudiana, explicava, justificava, acolhia os dramas imensos que esse homem tinha, nos quais ele vivia, né? Então ele se encontra na psicanálise e vai trabalhar muito, muito na clínica de psiquiátrica sobre isso. Ele se forma, ele tem vários casamentos. Quando estoura o nazismo, ele precisa fugir rapidamente, né? Aí ele tem que sair da Alemanha às pressas. Isso já ali depois dos anos 30, 1932, 1933, ele vai direto para a Noruega. Trabalha lá na universidade, no Instituto de Psicologia, e 5, 6 anos depois ele vai embora para os Estados Unidos. Ele tem a nacionalidade norte-americana. Lá ele cria um instituto, começa a trabalhar. Ele já então tinha trabalhos muito avançados na área da. Ele desenvolve uma teoria curiosa, dizendo que existe uma espécie de energia que ele chamava de orgônio em todas as coisas. E ele passa a ser acompanhado pelo Departamento de Comida e Drogas, né? Administração de Comida e Drogas dos Estados Unidos, que é o órgão regulador dos remédios, alimentação, e essa agência não gosta nada do que o Reich está fazendo. Não gosta nada. Ele é um homem profundamente complicado e problemático. Ele não é entendido. Ele entra em política e ele é muito incompreendido tanto pela esquerda quanto pela direita. Pela própria maneira como o Reich se comportava e era. Era uma pessoa complicada, difícil. E ele, nesses contrastes todos, acaba sendo preso. Preso e a acusação é charlatanismo. Ele tem uma obra chamada A Biopatia do Câncer. É muito interessante, onde ele coloca essa energia, o orgônio, como se desenvolve, onde estão os elementos que contribuem, que participam do câncer. Ele é preso, né? Ele é julgado e preso. E é curioso, no julgamento dele, ele não aceita advogados, ele mesmo quer se defender. O que acontece a partir daí é que ele é condenado, não é? E vai para a prisão. E aí ele passa uns 8, 9 meses na prisão e morre dentro da cadeia. Ele tem um ataque cardíaco e morre na cadeia. Qual era a teoria do Reich? O que o Reich queria nos contar? Não é? Bom, olhem agora a teoria dele e coloquem a teoria com a vida dele, com o que aconteceu com ele, com as tragédias dele, com os problemas que esse homem teve, e não foram poucos. O Reich, basicamente, ele defendia que um organismo, um ser humano, precisa necessariamente poder dar um curso livre aos seus sentimentos, sejam eles emocionais, afetivos, sejam eles sexuais, sobretudo quando ele está num relacionamento, quando está numa interseção de amor, já numa idade adulta, madura. Então, lembrem, toda a teoria dele bate neste elemento, livre expressão, o que já mostra aí uma grande distância do que trabalhamos em filosofia clínica, né? Em filosofia clínica eu não tenho como defender algo disso, dessa natureza a priori. Pela historicidade de algumas pessoas, pela estrutura do pensamento delas, não se trata de modo algum de dar livre expressão. Se trata às vezes até de um fechamento, de uma restrição, de um encaminhamento de outra ordem, mas cada área tem suas coisas, não é? Não se trata de dizer que filosofia clínica é melhor, mais avançada ou pior, nada disso. É diferente. Pronto. Bom, mas o Reich, ele se torna incômodo dentro da psicanálise, né? Ele acaba sendo expulso lá do movimento psicanalítico porque ele altera questões, ele coloca elementos que muito pouco tem a ver com o que Freud estava colocando e ele não fundamenta isso direito. Muitas das coisas ele coloca de uma maneira, às vezes parece aleatória, mas você lendo Reich, você começa a compreender a dinâmica interna do pensamento dele, né? Ele não aceitava muitas das coisas de Freud e outras ele defendia até o fim. Como o elemento da sexualidade, ele foi muito além do que Freud coloca. Ele se torna a sexualidade em Reich. Se para Freud era um dos elementos determinantes, em Reich é praticamente um dos elementos mais fortes ainda, muito mais fortes, não é? Do que era em Reich. E ele, a obra, uma das obras mais conhecidas dele, do Reich, se chama A Função do Orgasmo. E ali ele defende com um elemento orgânico, como ele chamava, orgônio, cósmico, não é? E que contra paralelo no espiritismo, no catolicismo, em várias correntes, em várias teorias, em várias crenças. E Reich vai muito além. Ele faz conversações como, por exemplo, ele condenava yoga. Ele achava que a yoga era uma maneira de reprimir os impulsos vitais de uma pessoa. Até através daqueles exercícios respiratórios, ele dizia que isso não era producente, não era indicado, era a opinião dele, né? E ele passa a ser muito criticado, muito perseguido. Impressionante como ele encontra problemas por onde ele passa. No meio psicanalítico ele fica praticamente sozinho, porque ele se afastava completamente a maneira como ele colocava as coisas, né? Ele defendia uma ação política no mundo, ele não era bem entendido em canto algum. Quer dizer, o pessoal da esquerda combatia, o pessoal da direita muito mais. Foi uma vida muito difícil que ele teve, muito complicada, até essa morte dele na prisão. Morreu sob acusação de charlatanismo após alguns meses preso. E na prisão ele escreve a obra que nós vamos trabalhar hoje. Essa obra que nós vamos ver agora, ela se chama O Assassinato de Cristo. É uma obra belíssima, belíssima. No Brasil foi publicado pela Martins Fontes e nós vamos estudá-la agora. Nós não vamos vê-la por inteiro, nós vamos ver apenas alguns elementos dessa obra com relação ao que acabamos de dizer. Ok? O Reich faz um estudo muito bonito sobre a vida, o trabalho, a identidade de Cristo. E nesse estudo que ele faz, toda a obra tem citações belíssimas da Bíblia, ele nos chama a atenção e dedica a obra, sabe para quem? Para as crianças do futuro. Antes de eu prosseguir agora com a leitura da obra do William Reich, O Assassinato de Cristo, eu vou parar o gravador para ouvir considerações, dúvidas, reflexões dos senhores sobre o que vimos até aqui. Bem, O Assassinato de Cristo. O Reich escreve esta obra na prisão e ele coloca logo nas primeiras páginas isso que eu vou ler agora para vocês. A crise social em que vivemos deve-se basicamente à inabilidade das pessoas em geral para governar as suas próprias vidas. A partir desta incapacidade, desenvolveram-se ditaduras cruéis nos últimos 30 anos, sem quaisquer objetivos racionais ou sociais. Por toda parte, homens e mulheres conscientes estão profundamente preocupados com o descaminho que ameaça extinguir as nossas vidas, a nossa felicidade e causar a desgraça das nossas crianças. Esses homens e mulheres desejam a verdade crua. Observem que Reich, pelo estilo, pela forma como escrevia, era um homem direto, não é? Objetivo, e todos os textos dele costumam ter essa métrica, essa forma, né, de direção. Ele é incisivo nas colocações dele, né? E então ele diz que a crise social que vivemos deve-se basicamente à inabilidade das pessoas em geral para governar as suas próprias vidas. Bem, o que Reich então vai nos dizer? Para onde ele vai caminhar? Ele primeiro diz que estamos presos, que houve uma armadilha e que estamos nela. Tudo que vocês vão acompanhar agora, por favor, coloquem no prisma e no horizonte de um homem que estava preso enquanto escrevia isso e que... E a historicidade de vida dele, que ele faz muitas analogias com isso. Vejam, então ele inicia nos colocando o problema. Se estamos presos, qual é a natureza, não é, dessa prisão? O que está se passando? O que ocorre? Reich diz assim: o homem nasce livre e por todo lado está acorrentado. Mesmo quem se julga senhor dos outros, esse ainda é mais escravo do que eles. Como se fez essa transformação? Eu não sei. Ele aqui está citando Jean-Jacques Rousseau. Então ele diz, Jean-Jacques Rousseau faz essa pergunta há 200 anos, no início do seu contrato social. A menos que a resposta para essa questão básica seja encontrada, não é muito útil elaborar novos contratos sociais. Há algo que acontece, desde há muito tempo, no interior da sociedade humana, que torna impotente qualquer tentativa que vise esclarecer esse grande enigma, bem conhecido de todos os grandes líderes da humanidade ao longo dos milênios. O homem nasce livre, mas vive a sua vida como escravo. Nenhuma resposta foi encontrada até hoje. Deve haver no interior da sociedade humana alguma coisa que atua de modo a impedir que se coloque a questão correta de maneira a chegar-se à resposta correta. Toda a filosofia humana é permeada pelo horrível pesadelo de que toda a procura é vã. Bem, segundo Reich, o homem, ele concorda com Rousseau, não é? Que nascemos livres, mas estamos acorrentados. E ele diz que até hoje não houve uma resposta para isso. Ora, o que ele propõe? Como pensador, como erudito, como médico, como filósofo, de certa maneira, não é? Bem, então ele continua o discurso dele, primeiro mostrando a falência das várias tentativas, escolas, pensadores, de nos propiciar uma resposta. Ele diz assim, ó, geralmente admite-se que a ciência não revela nenhuma verdade permanente. O universo mecânico de Newton não se coaduna com o verdadeiro universo, que não é mecânico, mas sim funcional. Então vamos ver. William Reich nos diz que o verdadeiro universo, para ele, Reich, não é mecânico, é funcional. Depois ele diz, a representação que Copérnico faz de um mundo constituído por círculos perfeitos é errada. As órbitas planetárias e elípticas de Kepler não existem. A matemática não conseguiu ser aquilo que com tanta certeza prometia ser. O espaço não é vazio. Ninguém jamais viu os átomos ou germes aéreos das amebas. Não é verdade que a química possa interpretar os fatos da matéria viva. O inconsciente reprimido, supostamente a última palavra em psicologia, revelou-se uma criação artificial de um breve período da civilização do tipo mecânico, místico. O espírito e o corpo, funcionando num único e mesmo organismo, estão dissociados no pensamento humano. E assim ele prossegue. Ora, claro que Reich, quando coloca então que tudo isso faliu, que esses pensadores todos não conseguiram nos dar uma resposta, que isso é errado, ao dizer que isso é errado, será que ele tem uma proposta do que seria o adequado, o indicado, certo? Vamos ver o que ele nos diz, algumas páginas adiante. Ele fala, tudo parece então convergir para um único fato. Há algo basicamente e essencialmente errado em todo o processo pelo qual o homem aprende a conhecer-se a si próprio. A visão mecânico-racionalista do mundo faliu completamente. Bom, e assim Reich coloca desde Locke, Hume, Kant, Hegel, Spencer, Spengler, Freud e muitos outros num balaio da falência, na qual tentaram explicar, mas não conseguiram chegar ao problema. O que ele vai nos propor? Vamos ver. Ele diz então que estamos presos. Nascemos livres, estamos presos. Nisso ele concorda com Jean-Jacques Rousseau. Mas ele nos fala uma outra coisa. Ele diz assim, ó, é possível escapar da armadilha. Mas para alguém sair de uma prisão, precisa primeiro saber que está numa prisão. A armadilha é a estrutura emocional do homem, a sua estrutura do caráter. Pouco adianta elaborar sistemas de pensamento sobre a natureza da armadilha, quando a única coisa que importa é encontrar a saída. Todo o resto é inútil. É inútil cantar hinos sobre o sofrimento da prisão, como fazem os escravos negros. É inútil compor poemas sobre a beleza da liberdade fora da prisão, tal como sonhamos com ela de dentro da prisão, etc, etc, etc. Ele vai longe com isso. Vamos então ver aqui o que ele está nos propondo. Primeiro, então, ele diz que estamos presos. Depois ele diz, é possível sim escaparmos daí. Mas primeiro a gente precisa saber que está preso. É o que ele coloca como condição. Muito bem. Aí ele diz qual é essa prisão onde estamos presos. É a nossa estrutura emocional. Na nossa estrutura de caráter. É essa a prisão. É isso que nos que são as barras. Muito bem. Aí ele diz, olha, não adianta nada elaborar sistemas, pensamentos. A única coisa que importa é encontrarmos a saída dessa estrutura emocional, dessa estrutura de caráter. Ok? Então, ele fala, a primeira coisa a fazer é procurar a saída da prisão. A natureza da armadilha só apresenta interesse na medida em que ajude a responder a esta única questão, crucial, onde fica a saída? Pode-se enfeitar a prisão a fim de tornar mais habitável. Isso fazem os Michelangelos, os Shakespeare, os Goethes. E aí ele coloca que o que importa é qual a saída dessa prisão. Considerem que quem escreve isso é um homem que estava preso, literalmente, numa cadeia com suas barras de ferro, acusado de charlatanismo, um médico acusado de charlatanismo nos Estados Unidos, um país que não era o dele, longe da terra dele, longe das raízes dele. E as raízes dele onde estavam, né? É de se perguntar. Pois este homem nos diz, só a única coisa que importa é a saída da prisão. Assim é como Reich pensava, assim é como era o mundo para ele como representação, assim é como ele interagia. Como filósofos clínicos, sabemos que para muitos não se trata dessa, não será a questão fundamental. Que para alguns, a própria estrutura que o aprisiona, ele já conseguiu conviver com isso de tal forma que não é mais uma prisão. Tornou isso liberdade. Que para outros, isso que ele denomina como uma prisão, como um engessamento existencial, etc., para um outro, isso já é uma outra coisa. Ele até sabe que isso existe, mas aprendeu a lidar com isso dentro da prisão. Não é como Reich pensava. Ele pensava que isso era uma peste e que precisávamos sim sair dessa cadeia. Então ele aprofunda o entendimento dele dizendo, a saída da prisão é claramente visível para todos os que estão presos na armadilha, mas ninguém parece vê-la. Todos sabem onde fica a saída, mas ninguém se move em direção a ela. Pior ainda, quem quer que faça parte, qualquer movimento em direção à saída, quem quer que a indique é declarado louco, criminoso, pecador, digno das chamas do inferno. No fim de contas, o problema não está na armadilha, nem mesmo em descobrir a saída. O problema está nos prisioneiros. Bem, então, Reich aqui modifica algumas coisas. Então, no final de todas as contas, tudo bem apontado, o problema já não é mais a armadilha em si. O problema já não é mais descobrir a saída, como ele estava dizendo, que era a única questão. Ele desloca o facho e, como um espelho, ele diz, o problema está ali, ó, nos prisioneiros. Eles já não veem mais algo que é visível ou parece não ver. Então ele prossegue: visto de fora da prisão, tudo parece incompreensível para uma mente simples. Há mesmo qualquer coisa de insano. Por que é que os prisioneiros não veem a saída tão nitidamente visível? Por que é que não se dirigem para ela? Logo que chegam perto, começam a gritar e a fugir. Se algum deles tenta sair, os outros o matam. Muitos poucos, bem poucos, conseguem escapulir-se durante a noite, quando todos dormem. Vejam agora onde vai entrar Jesus Cristo, já que a obra se chama O Assassinato de Cristo. Ele diz: esta era a situação na qual se encontrava Jesus Cristo. Este foi também o comportamento dos prisioneiros que tentaram matá-lo. A função da vida, da vida viva, está à nossa volta, está em nós, em nossos sentidos, mesmo à frente do nariz, nitidamente visível em cada animal, em cada árvore, em cada flor. Sentimos-la no nosso corpo e no nosso sangue. Mas para os prisioneiros, ela continua a ser o maior e mais impenetrável dos enigmas. A vida não era um enigma. O grande problema da vida e da origem da vida é um problema psiquiátrico, é um problema da estrutura de caráter do homem que durante tanto tempo conseguiu evitar a sua solução. O flagelo do cancro não é o grande problema que parece ser. O grande problema é a estrutura de caráter dos cancerologistas que o ofuscaram tão eficazmente. O verdadeiro problema do homem é a evasão básica do essencial. Esta evasão e fuga fazem parte da estrutura profunda do homem. Fugir da saída da prisão é o resultado desta estrutura do homem. O homem teme e detesta a saída da prisão. Bom, então, Reich desloca agora o pensamento dele e nos coloca um outro elemento importante, não é? E ele diz que o homem que quer sair da cadeia teme sair da cadeia. O homem que busca sair da cadeia e sonha com isso detesta a saída da prisão. Ora, como se dá esse paradoxo? O que está acontecendo? Como alguém pode desejar a liberdade, querer muito ter essa liberdade? Ok, ele pode até temer, não é? Dizer: puxa, eu quero muito, não sei se vai dar certo, talvez eu tenha problemas, ok? A gente entende, mas querer a cidade acima de tudo e detestar, e quando ela está ali, se afastar dela, odiá-la, o que está acontecendo? O que Reich está tentando nos contar? Ele diz: tudo isso parece certamente insano aos seres vivos encerrados na prisão. Um homem que de dentro da prisão falasse essas coisas loucas estaria destinado à morte. Estaria condenado à morte se fosse membro de uma academia das ciências que consagrasse muito tempo e dinheiro ao estudo detalhado dos muros da prisão. Ou se fosse membro de uma dessas congregações religiosas que oram, resignadas ou cheias de esperanças para sair da prisão. De fato, não é, pessoal? Fica bastante curioso, não é? Olha, como é isso? Não é a grande anseio de grande parte da humanidade sair da prisão, alcançar a luz, alcançar as coisas boas, a liberdade, a segurança, etc.? Não tem sido essa a busca da humanidade muitas vezes? E ele diz que não, que essas pessoas presas, ao contrário. Vamos ver o que acontece, então. Ele fala que aqueles, os criminosos, os loucos, são aqueles que de fato encontraram a saída. Olha o que ele diz: o criminoso é uma pessoa que achou a saída e por ali se precipitou, adulterando os seus companheiros de prisão. Os loucos que estão nos asilos apodrecendo e que se contorcem, como as feiticeiras na Idade Média sob efeito de choques elétricos, também são prisioneiros que viram a saída da prisão e não conseguiram superar o pavor comum de se aproximar dela. Fora da prisão, muito perto, descortina-se a vida viva, em tudo que se alcança com a visão, a audição, o olfato. Para os prisioneiros é uma agonia interna, um suplício. Vêm-na, sentem-na, tocam-lhe, desejam sem cessar, mas sair tornou-se uma impossibilidade. Só é possível conseguir em sonhos, em poemas, na música, na pintura, mas já não está ao seu alcance. As chaves para sair da prisão estão cimentadas na armadura do nosso caráter, na rigidez mecânica do corpo e da alma. Essa é a grande tragédia, e Cristo a conhecia. Se vivermos durante muito tempo no fundo de uma caverna escura, acabaremos por detestar a luz do sol. É mesmo possível que os nossos olhos acabem por perder a capacidade de tolerar a luz. Eis porque se acaba por odiar a luz do sol. Vamos fazer uma pausa aqui para considerarmos isso de perto. Então observe. A pessoa está lá na caverna escura. Com o que ela sonha? Com a luz do sol. Ela quer sair. Ela quer a brisa. Ela quer a luz. Ela quer os dias. Muito bem. Só que essa pessoa que está lá, ela perdeu essa capacidade de tolerar, a luz dói nos olhos dela. Então, quando ela se aproxima da luz, pela dor que ela sente, o medo, o desconhecido, ela começa a odiar esta luz que ela tanto procura. E daí vem a raiva daqueles que estão vivos. Daí vem rancores, mágoas e outras coisas mais que Reich vai nos contar. Bem, ele diz que esses que estão lá dentro vão ter seus filhos, seus descendentes, também prisioneiros, né? Ele diz que precisam desenvolver técnicas muito bem elaboradas, de modo a manter tudo sob controle, nesse controle da prisão. Não é? Porque lá dentro é tudo muito apertado, não há espaço para muita coisa, então é preciso todo um sistema de restrição que passa aí de geração em geração. Bem, e assim, essas criaturas presas já não sabem direito mais o que é viver. Sonham, projetam, mas não têm mais vida como imaginam. E ele diz, restou então uma nostalgia intensa de uma vida de felicidade e a lembrança de uma vida feliz, de há muito pouco antes do aprisionamento. Aqui Reich está falando da infância. Aí, e ele diz que Cristo vai gostar tanto das crianças por isso, porque via nelas esta peculiaridade. Ele diz, mas a nostalgia e a lembrança não podem ser vividas na vida real. A consequência disso é o ódio à vida. Sob o título de O Assassínio de Cristo, reuniremos todas as manifestações desse ódio à vida. Com efeito, Cristo foi vítima do ódio ao vivo por parte de seus contemporâneos. O seu destino trágico oferece-se como lição sobre o que as gerações futuras enfrentarão quando quiserem restabelecer as leis da vida. A sua tarefa principal consistirá em resistir à maldade dos homens, ao pecado. Explorando o futuro e as possibilidades boas e más que ele nos oferece, veremos nesta obra toda que a história de Cristo em toda a sua tragédia e em sua significação. Bem, ou seja, para Reich, Cristo que tentou nos mostrar vida, tentou nos dizer, vivam, quebrem essa, saiam dessa prisão, não é preciso ficar aí não, tem outras coisas. Ele disse que ao fazer isso, o ódio se voltou a ele, ele se tornou essa luz, né, e essa luz doía para esses que estavam presos, não dava para suportar, tiveram que matar a luz, tiveram que acabar com ele. Então, em algumas páginas adiante, Reich nos diz, Não nos enganemos. A reestruturação do caráter humano, através de uma transformação radical sobre todos os aspectos da nossa maneira de educar as crianças, tem a ver com a própria vida. As emoções mais profundas a que o animal humano pode chegar ultrapassam de longe todas as funções da existência, pela sua envergadura, profundidade e fatalidade. Assim, os males que o fracasso ou o desvio desta tentativa decisiva trariam seriam bem mais profundos e maiores. Não há nada mais destrutivo do que a vida anulada e contrariada por esperanças frustradas. Jamais nos esqueçamos disso. Bem, ao mesmo tempo que Reich vai reconhecer que não podemos lidar com isso tudo de uma maneira perfeita e nem acadêmica, porque isso envolve elementos que transcendem a métrica acadêmica, ele diz que podemos sim ter um retrato, ter uma aproximação e lidar com isso aí, não é? Mas vejam como ele coloca, não é? Que ele coloca no terreno destas emoções, que são muito fundas. Lembrem do início, quando eu coloquei para vocês como era a teoria reichiana, o que ele se propunha, ok? Que você desse livre canal a essa expressão. E seja ela de que natureza for, emocional, que ele colocava, e sexual, que também ele colocava. Não é? E pela história de vida dele, vocês compreendem o drama sobre o qual provavelmente ele estava tentando arrumar as coisas. Segundo Reich, o educador do futuro fará sistemática e não mecanicamente o que todo autêntico e bom educador já faz hoje: sentir as qualidades da vida viva em cada criança, reconhecer as qualidades específicas e fará tudo para que elas possam desenvolver-se plenamente. Muito bonito que ele coloca, não é? Encontra eco em muitos pesquisadores que depois surgiriam. Aqui no Brasil, porque eles conversam com vocês aqui da Inglaterra, aí no Brasil nós tivemos figuras maravilhosas como Paulo Freire, entre outros. Educadores tentaram isso. Bem, Reich diz então que só num futuro distante, como quando uma educação consciente tiver eliminado a forte contradição entre a civilização e a natureza, quando a vida bioenergética e a vida social do homem não mais se opuserem uma à outra, mas ao contrário se apoiarem e se complementarem, deixará esta tarefa de ser perigosa. Devemos estar preparados, pois esse processo será lento, penoso, exigirá muito sacrifício. Muitas serão as vítimas da peste emocional. A nossa tarefa seguinte será de esboçar as características básicas do conflito entre as expressões emocionais inatas e intensamente variáveis da criança e as características próprias da estrutura mecanizada e couraçada do homem, a qual irá odiar e combater de maneira geral e específica aquelas qualidades. E Reich mergulha muito fundo nisso. Ele mostra que pessoas que têm essa couraça, que criaram essa couraça, elas mentem, elas ludibriam, elas simulam amor, elas seduzem. Não é? E até numa tentativa de viver esse amor que elas não podem mais viver diretamente. Então elas fazem, mascaram, machucam. É a maneira como elas têm de tentar isso. Mas elas são facilmente desmascaradas, porque elas tentam controlar, elas tentam fazer uma série de coisas que a pessoa, segundo Reich, que genuinamente liberou-se e vive suas expressões emocionais, não faz. Vive de outra forma. E essa simulação é uma terrível couraça, uma máscara que aparece no corpo da pessoa, muito propriamente. Em filosofia clínica, nós endossaríamos isso? Por bonito que pareça, por profundo e humano que pareça a teoria de Reich, há elementos de discrepâncias, tanto no método quanto no caminho. Algumas pessoas, de fato, o melhor que elas conseguirão é o simulacro, é o fingimento, é a farsa, é o mais próximo que elas conseguirão chegar do amor. Algumas viveram dramas terríveis, como o próprio Reich viveu, e já não tem mais estrada para elas, muitas vezes, para chegarem a essa libertação que ele propõe. E isso que ele propõe, esse livre pulsar das emoções e manifestações de expressão da sexualidade e da corporeidade, isso é indicado assim segundo ele pensa. Para outras pessoas, né, a liberdade não passa pelo sexo. O sexo nem conta para elas, se elas tiverem ou não, se for reprimido ou não. Para algumas isso vem em 15ª categoria, não tem determinação alguma na estrutura de pensamento delas. E não altera qualquer princípio de liberdade ou de ação. Mas para Reich não era assim. Para Reich é no sexo e na sexualidade, no assoalho pélvico, sim, que estão esses problemas, e não apenas ali. Não é? Essa couraça muscular do caráter envolve outros segmentos do corpo, mas sobretudo a sexualidade e o sexo são extremamente importantes nessa concepção dele. Bem, o Reich continua o trabalho dele. Vamos passar muitas páginas agora para frente nessa obra, que é extensa, para alcançarmos aqui um segundo elemento. Agora ele vai trazer a imagem, as lições e a profundidade da alma em Jesus. Olha o que ele nos diz. O mito de Jesus Cristo mostra as qualidades de Deus, ou melhor, da energia vital inata, e dada pela natureza de uma maneira quase perfeita. O que não se sabe ou não se reconhece é que o mal, o diabo, é um Deus pervertido, resultado da supressão de tudo aquilo que é divino. Esta falta de conhecimento é uma das causas profundas da tragédia humana. Ele diz que no instituto dele, nos Estados Unidos, olhem o que ele conta. Vimos essas características divinas, naturais da criança pequena, características essas que têm sido consideradas até agora como o objetivo idealizado e inacessível de toda a religião, de toda a moral. Da mesma maneira, todas as religiões que nasceram das grandes sociedades asiáticas descreveram sempre o animal humano como essencialmente mau, pecador, ruim. Todos os filósofos de inspiração religiosa visaram um único objetivo através de toda a história da humanidade. Todos procuraram o meio de penetrar nas trevas, de descobrir a origem do mal e um remédio contra a maldade do homem. Os esforços e os pensamentos filosóficos sempre tenderam basicamente a esclarecer o enigma do mal e a abolir este mal. Como pode o mal provir da criação de Deus? Em qualquer criança recém-nascida, Deus está presente para sentir, ver, amar, proteger, desenvolver. E até hoje, em cada criança recém-nascida, Deus é reprimido. Deus é contido, é abolido, é sufocado, ele é odiado. Esse é apenas um dos aspectos da crônica do assassinato de Cristo. O pecado, o mal, é uma criação do próprio homem. Isso ficou sempre escondido. O reino de Deus está dentro de nós. Ele nasceu conosco, mas estamos em falta com o reino de Deus. Estamos em falta com Deus. Como nos dizem todas as religiões, nós não o reconhecemos, traímos, somos desleais para com ele, somos pecadores enquanto não regressarmos a Deus. Durante este tempo, estamos expostos às tentações do diabo e devemos rezar para resistir à tentação. Como é possível que o homem não veja Deus à sua frente? Então, observem as analogias que ele coloca aqui. que todos nós, segundo Reich, nascemos puros, bons, com Deus, conforme os evangelhos. Ele faz aqui uma analogia e diz que à medida que vamos nos afastando de nós mesmos, do nosso corpo, das nossas emoções, que vamos travando a nossa livre expressão, aí isso é o pecado. Aí nos tornamos feios, maus, ruins. Aí nós traímos Deus. Aí nós nos afastamos de Deus. E é aí que nós matamos Cristo. Essa é a maneira como William Reich considera o tema ou o assunto. Ele diz assim, algumas páginas adiante: Jesus sabia que as crianças possuíam algo. Amava as crianças e ele próprio se assemelhava a uma delas. Era sábio, mas era ingênuo, confiante, mas prudente, transbordante de amor e gentileza, mas sabia ser duro. Era forte e, apesar disso, doce. Como será a criança do futuro? Não se trata de uma visão idealizada. Temos plena consciência de que a menor idealização dessas crianças equivaleria a ver a realidade através de um espelho, onde ela não poderia ser apreendida. Ser semelhante a Deus não é ser simplesmente vingativo e severo, nem ser simplesmente bom e indulgente, dando sempre a outra face ao inimigo. Ser semelhante a Deus é conhecer todas as expressões da vida. Reich nos coloca o problema que encontramos hoje a partir da leitura dos evangelhos. Não é? Ele faz, preso como ele estava, ele faz essa releitura a partir dos trabalhos que ele desenvolveu. E ele prossegue, ele diz assim: Cristo dá liberdade, pode dar de mãos abertas, pois o seu poder de absorver a energia vital do universo é ilimitado. Cristo não pensa estar a fazer demasiado ou dar a sua força aos outros. Ele o faz com satisfação, mas ainda tem necessidade de dar. Ele transborda de energia. Nada perde ao ser generosamente com os outros. Pelo contrário, é dando aos outros que ele aumenta a sua força e sua riqueza. Não dá apenas pelo prazer de dar, floresce com as suas doações, pois a sua generosidade acelera o metabolismo das suas energias. Quanto mais esbanja sua força e seu amor, mais força obtém do universo. Quanto mais intenso seu contato com a natureza que o cerca, mais aguda é a sua percepção de Deus e da natureza, dos pássaros e das flores, do ar e dos animais, dos quais está próximo, aprendendo-os com seu primeiro sentido. O poder curativo de Cristo, que os homens couraçados mais tarde deformaram, transformando em mediocridade interesseira, é na realidade um atributo perfeitamente compreensível e facilmente observável em todos os homens e mulheres naturalmente dotados das qualidades. É isso que Reich fala sobre sair da cadeia. Aquele que sai da cadeia, aquele que sai da prisão, segundo Reich, é aquele que entende Cristo, é aquele que vive Cristo, é aquele que entende o que é o amor, o que é o perdão, o que é a reciprocidade, porque este consegue agora libertar suas emoções. Mas como vimos em uma aula anterior, num dos outros cursos, significa então que a pessoa deve dizer o que ela pensa, expressar o que ela sente? Vamos supor que você tem um amigo que é muito agressivo e que é difícil se relacionar com ele. Quando você está com ele, ele diz coisas duras. Você vai mexer numa coisa, ele diz: ah, você tem inveja de mim. Você vai fazer outra coisa, ele diz: ah, você tem ciúme. Aí você diz: não, não é nada disso. Ele torce tudo que você diz e ainda diz: você é mau. Você está querendo agir contra mim. Ora, essa pessoa está expressando as emoções, não é? Dando livre curso às suas coisas. É isso que Reich estaria dizendo? Não. Não. O próprio Reich coloca que isso que essas pessoas fazem, como essa que eu acabei de ilustrar, nada mais é do que um sintoma. Essa pessoa já está presa. Isso que ela está colocando para fora não são suas emoções, seus sentimentos originais, tais quais aquele rio puro e límpido que corre. Isso tudo já está contaminado. Ela não está expressando mais nada. Isso é uma expressão que não se expressa, ao contrário. Já está tudo deteriorado. É preciso retornar, limpar isso, para ter então de fato a expressão límpida. Mas, de certa maneira, Reich dificilmente reprimiria essa manifestação. Ele daria curso a ela para que ela, ao se esvair, então chegássemos à verdadeira expressão da pessoa, o que às vezes é um grande problema em clínica. E ele fala que, até contra os críticos, né? Porque ele foi acusado de ser obsceno, de pregar o sexo promíscuo e desvairado, e não era nada disso. Reich, inclusive, defendia uma política educacional. Ao invés de distribuir contraceptivos ou qualquer coisa dessa forma, ele pregava a educação, desde as escolas, as crianças, educar sua sexualidade, educar seu modo de ser no mundo. Era nisso que ele acreditava. Então, até por isso ele escreve dessa parte aqui, ó: Cristo não ignorava a moral inata e a sociabilidade natural da vida. Nos seus sermões, ele evoca a bondade inerente aos pobres e aos infelizes. Os pobres assemelham-se às crianças. A fé é força. A fé pode mover montanhas. A fé dá energia. A fé é o sentimento de Deus ou da vida em nós. Ela é confiança em si, energia, dinamismo. Eles não entendem aquilo de que Cristo lhes fala. Estão tristemente privados de sua própria natureza. Ou seja, aquilo que Cristo fala ao mesmo tempo é profundamente desejado e profundamente temido. É profundamente ansiado, mas qualquer caminho nisso causa dor, causa medo, causa aflição, e aí essas pessoas começam a odiar isso que se anuncia como a salvação. Odeiam sair da prisão. Ou seja, nesse caso, Reich coloca o que acontece, né? Uma vez mais, escreveu Reich, eles não sabem do que Cristo lhes fala. Para eles, dar é empobrecer-se. Essa passagem toda que eu assinalei, ela é belíssima, belíssima. Ela encontra vários segmentos existenciais. Claro que nós não temos como universalizar isso em filosofia clínica, né? Mas encontramos algumas pessoas que funcionam como Reich está descrevendo, não raro no consultório. Vejam, essas pessoas que são prisioneiras, olhem como elas consideram: dar é empobrecer, perceber é juntar forças, encher o vazio, preencher um abismo no mais profundo do ser. Eles só podem receber, eles não podem dar. Quem dá é, aos olhos deles, um louco, ou um bom fruto para ser espremido, para ser explorado. Assim, desencorajam muitos seres generosos, condenam à solidão muitas almas bondosas, e o mundo fica cada vez mais pobre. Cristo, que ama o povo, vive sozinho. Aqueles que se detestam, assim como detestam todos os outros, vivem solitários e abandonados no meio da multidão. Têm medo uns dos outros. Dão palmadinhas nas costas uns dos outros e fazem sorrisos grotescos que lhes parecem amáveis. São obrigados a representar uma comédia com medo de se degolarem uns aos outros e sabem que todos se estão a enganar uns aos outros. Reúnem-se em congressos, como há 2.000 anos, para conseguir a paz definitiva, mas sabem muito bem que se estão a enganar uns aos outros, com subterfúgios, formalismos. Ninguém diz o que realmente pensa. Cristo, ele sim, diz o que pensa. Ele não é formal, nem faz esforço para não fingir. Simplesmente ele não finge. Às vezes cala-se, mas ignora a medida e a mentira deliberada e maldosa. Quanto aos outros, não dizem a verdade, pela simples razão de que a verdade não pode ser dita. Neles, o órgão que faz dizer a verdade morreu dentro deles, quando perderam a corrente da vida e do viver sincero. Assim, honram a verdade, mas vivem na mentira. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões sobre o que estamos vendo até aqui. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando a obra de William Reich, O Assassinato de Cristo. Em vários pontos nós vemos aproximações com a filosofia clínica, em vários pontos vemos um grande afastamento. É natural. Quando o Reich dimensiona o problema humano para essa dimensão e traz Cristo para uma conversação, mostrando Cristo como um modelo de vida, como um modelo de autenticidade, de legitimidade, esse contraste fica demasiado pesado para algumas pessoas, enquanto que para outras é um elemento de inspiração, de caminhada, de acerto. Para alguns isso destoa, o caminho deles não é por aí, o caminho, eles padecem muito com essa, eles podem cair num critério comparativo, e a própria perfeição que é mostrada como um modelo pode afastá-los disso. Precisamos ter cuidados com essas coisas quando trabalhamos em clínica, com cada pessoa, com cada maneira, né? Observarmos pela historicidade da pessoa, pela estrutura de pensamento, se é essa a diretriz, se é essa a direção, se estamos lidando com outros fatores e outras coisas. Por exemplo, às vezes, um meio termo entre esse Cristo idealizado que Reich nos coloca e uma pessoa cheia de problemas, conforme os padrões de época, um meio termo, um ajuste, já seria de muito bom tamanho. E alguns estariam existencialmente dessa forma, entre as muitas posições existenciais, estariam diferentes com as suas historicidades, com as suas EPs. Outros não, outros precisariam de ajustes maiores, menores. Alguns não precisariam de ajustes, mas de outras coisas, aproximações, afastamentos. Mas Reich tem um propósito aqui, não é? Ele tem um propósito de mostrar, por um contraste vigoroso e inequívoco, a prisão que ele considerava que o ser humano acabou caindo no Ocidente, e o flagelo de alma que produzia, entre outras coisas, essa prisão na qual ele se encontrava. Vamos ver como ele prossegue. Ele começa a trabalhar um imobilismo que se abate sobre o ser humano. E ele diz: Cristo será finalmente assassinado no ano 30, não porque ele tenha sido bom ou mau, porque tenha traído o seu povo ou desafiado os talmudistas do Sinédrio, nem porque um zeloso governante do imperador tenha interpretado mal as suas palavras e visto nele o rei dos judeus, não porque tenha se revoltado com a ocupação romana, ou porque tenha vindo para morrer na cruz e resgatar os pecados do homem. Ele não é tampouco um simples mito que a hierarquia cristã tenha criado para reinar mais facilmente sobre a alma dos homens. Cristo não é o resultado da evolução econômica numa certa fase da sociedade. Ele poderia viver em todos os países, em qualquer situação e sob quaisquer condições sociais. Ele seria sempre morto da mesma maneira. Ele teria de morrer, qualquer que fosse o tempo, qualquer que fosse o lugar. Aí está ainda a significação emocional de Cristo. O mito de Cristo extrai a sua força de realidades cruéis, mas bem disfarçadas, na existência do homem couraçado. Em Cristo, o homem tem procurado durante 2000 anos a chave de sua própria natureza e do seu próprio destino. Em Cristo, o homem descobriu a esperança da solução possível da tragédia humana. Ele tinha de ter sido assassinado mesmo antes de ter nascido, e ele continua a ser morto todos os dias do ano e a todas as horas do dia. O massacre continuará sem parar enquanto não se tiver compreendido de maneira total e concreta o destino de Cristo. O destino de Cristo representa o segredo da tragédia do animal humano. Ele devia morrer ao longo dos séculos e continua a morrer, porque ele é vida. Existe, tanto no passado como no presente, um abismo intransponível entre o sonho da vida e a capacidade do homem de viver a vida. Ele devia morrer porque o homem ama a vida mais do que a sua própria estrutura lhe permite. Ele é completamente incapaz de receber a vida tal como ela é criada por Deus, regida pelas leis da energia vital cósmica. Vejam que Reich aprofunda cada vez mais esse contraste, nos mostrando um parâmetro do que de fato é viver. E ele traz muitas palavras de Cristo, ele faz ecoar, ele, pelos muitos exemplos. Só para vocês terem uma ideia, uma das partes do livro ele coloca Mateus. Então, em Mateus aparece: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo tornou-se insensível, e os seus ouvidos fizeram-se surdos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Reich diz, após a citação de Mateus, ele diz: esta é a couraça. Eles não ouvem, eles não veem, eles não sentem com o coração o que vem. Escutam e percebem, não compreenderão jamais, e as palavras de todos os profetas, de todos os tempos, ecoaram neles em vão. Os mártires foram mortos em vão, os santos foram queimados em vão, o assassinato de Cristo continua vitorioso. Vejam como essa análise de Reich ganha uma dramaticidade maior. E ele traz como uma das consequências mais profundas de tudo isso o ódio. Ele escreve: o ódio reinará no mundo ao mesmo tempo que palavras de amor e paz sairão de lábios frios. Cristo nada sabe do ódio estrutural, consequência do sentimento de frustração do homem. Serão necessárias centenas de anos e centenas de santos e de sábios para esconder o fato de que alguém poderia pôr um fim ao pesadelo, fazendo parar o assassinato de Cristo no ventre de bilhões de mulheres sedentas de amor de que geram crianças. A catástrofe é grande demais, estúpida demais e odiosa demais na sua monstruosidade para que mesmo Cristo tenha tido consciência das suas dimensões. Ele ama demasiado as pessoas, ele acredita demasiado nelas, com um amor tão profundo e tão sincero no coração. Não é possível conceber o homem como um ser rancoroso, abominador. O homem não mostra mais abertamente o seu ódio, dissimula, vive clandestinamente, de maneira magistral. O seu ódio é bem disfarçado sob a forma de ódio ao inimigo eterno, ao imperador, ao inimigo estrangeiro, de maneira que nenhuma alma cheia de amor e confiante queira ou possa sonhar que esse ódio exista no homem virtuoso. E aqui o Reich mostra a ardilosidade que se reveste essa couraça, não é? Que simula amor, que constrói isso via fingimento, via farsa, e que quando se aproxima do amor legítimo, imaginem vocês o que acontece, não é? Um pavor, a tentativa de manipulação, de destruição, porque não tem como viver longe disso. Bom, deixe-me passar agora bem para além. Nos capítulos finais da obra, Reich vai colocar a marcha sobre Jerusalém. Ele faz uma análise primorosa sobre o Sermão da Montanha, belíssimo, no capítulo inteiro. Depois ele faz um contraponto entre Judas Iscariotes e Paulo de Tarso. Muito bonito como ele coloca esse efeito gangorra e como ele ocorre em muitas almas e muitas criaturas, sempre colocando longas citações bíblicas em todas as partes por onde ele passa, com os argumentos dele, mostrando um fortíssimo contraste do que ele age, considerava viver, vida em abundância, e para ele esse modelo era Cristo como mensagem, como existência, como discernimento, e por outro lado a morte completa. Ele faz um contraste mostrando diferenciações profundas entre líderes como Hitler e Jesus Cristo, sendo que enquanto Jesus colocava o homem liberto, livre, feliz, dono de si e autêntico, Hitler dizia: não, é o Estado que vai, você tem que dar a sua vida ao Estado, você tem que fazer tudo ao contrário. Ele faz mostra como o discurso da mentira, o discurso da morte, simula a vida para convencer e conquistar mais mortos para seus exércitos, né? E como o corpo precisa ser, de fato, mortificado para que isso ocorra, né? Ele diz num trecho da obra dele assim, ó: a condenação dos órgãos genitais do homem, mesmo no quadro do santo matrimônio, só aparece muito mais tarde. A igreja começou a instaurar o seu poder social, ou seja, quando já reunia milhões de seres humanos. Nesse ponto, a repressão da igreja dos órgãos genitais começa a fazer sentido, se bem que leve fatalmente a um impasse, sem qualquer esperança de solução para esse problema capital da existência humana. Claro, porque Reich diz, ao mesmo tempo que precisa de botar crianças no mundo, tem que cuidar de não deixar livre a expressão humana sob pena de fazer um efeito contraproducente. E como Reich era muito mal entendido nessas colocações, diziam que ele então estava defendendo pornografia e outras coisas, e não, nem de longe ele estava defendendo nada disso, não é? Ele dizia que é essa repressão, é essa morte em vida que leva exatamente a coisas como a pornografia e outros elementos de torções tremendas da alma humana, e não o contrário. E ele diz que há todo um sistema que protege esses assassinos de Cristo. Há toda uma lógica para isso, e que quem ergue essa lógica para ele, claro, é o mal, é o diabo, é o anticristo, é aquilo que não quer que a vida viceje, que a vida flua. E que o amor em Cristo é completamente diferente, como ele coloca na obra dele. Mais adiante, bem ao numa parte muito avançada da obra dele, ele vai analisar casos como, por exemplo, de Giordano Bruno, não é? E de outros pesquisadores da alma humana que tentaram avisar, tentaram libertar pessoas, tentaram mostrar caminhos, e como foram tratados, né? Como ele, aliás, foi tratado também, preso e o destino trágico que o esperava. Cristo deve morrer na cruz, no Gólgota, não porque tenha ameaçado o Império Romano. Outros ameaçaram o Império Romano e não morreram. Cristo vai morrer não porque tenha tirado a cólera dos sacerdotes, atiçado com as suas duras palavras de crítica. Outros criticaram o Sinédrio. Outros proclamaram a hipocrisia dos judeus talmudistas e não morreram. Cristo não morreu na ignomínia por pretender ser rei dos judeus. Cristo nunca sonhou ser rei dos judeus. Ele rejeitaria tal ideia se esta lhe fosse proposta pelo próprio imperador romano. Cristo não saberia como ser um rei dos judeus. Poderemos imaginar num belo cavalo branco galopando à frente de uma coluna de macabeus montados com a espada desembainhando, visando o sol nascente. Vamos, vamos, avante, ao ataque. Podemos? Uma coisa dessas não pode sequer ser visualizada. É impensável, é impossível. Seria perfeitamente ridículo. Não poderia ser imaginada pior degradação da vida viva em Cristo do que esta. Podemos imaginar César, Napoleão ou Hitler nessa situação, mas não Cristo. Cristo não se integra num quadro como este. Em consequência, Cristo será flagelado e crucificado pelo povo como rei dos judeus. Cristo estaria deslocado e ridículo com qualquer roupa que significasse honras aristocráticas e alta posição num mundo de homens couraçados. Não podemos imaginar Cristo recitando litanias ou aceitando a dignidade de doutor honoris causa em direito da Universidade X. Ele era um estrangeiro em Jerusalém. Teria sido um estrangeiro em qualquer outra cidade, em qualquer época da história escrita da humanidade. Cristo possui uma dignidade natural e uma linguagem direta. Tem um encanto e uma precisão extraordinários. Em geral, homens não agem como ele. As pessoas amam as suas maneiras e juntam-se em volta deste homem tão bem dotado, mas não pensam em atuar como ele. Elas corriam. Sentiam-se incomodadas em qualquer reunião de homens que se comportassem como Cristo. Cristo é simples e direto, espirituoso, mas não vaidoso, irradiante de amor e de contato, mas não intrometido ou pegajoso. Cristo não tem lugar neste mundo, a não ser no meio do pequeno grupo de admiradores e adeptos inocentes e ignorantes que passeiam com ele pelas colinas e pelos vinhedos da Galileia. Ou seja, William Hirst tinha como foco a liberdade do ser humano. E quando ele a falava nessa liberdade, quando ele falava nesse modo de ser do ser humano, em quem ele mirava? Ele que era judeu, ele que era israelita, em quem ele mirava? Ele mirava num que veio muito tempo antes dele e que trouxe lições muito importantes sobre viver, sobre estar em si mesmo, sobre comungar a vida. Quando ele avança na obra, ele diz que a tragédia de Cristo é tão emocionante porque é a tragédia universal, uma tragédia que engloba a tragédia do homem. O homem está couraçado. As coisas só entram nele, nada ou quase nada sai dele. O homem está imóvel, porque os seus movimentos se encontram penosamente entravados. Quando a vida se move, ele move-se um pouco com ela, para de novo se imobilizar. Ele odiará a vida, porque esta se move, deixando-o para trás. A partir daí, o assassinato de Cristo desenvolverá-se, inevitavelmente. O homem imobilizado não gosta de ser deixado para trás. Ele quer ser amado, protegido, cuidado. Sentir-se seguro e aquecido. Ele exige de Cristo toda espécie de conforto e quer pagar com toda a sua admiração. Se perde o conforto, todo ou parte, a peste emocional começa a levantar-se dentro dele. Ele caluniará uma única pessoa, o doador. Ele nunca cortará os laços com o antigo doador de amor, para ficar sozinho ou para tomar outra direção. Nenhum ódio é comparável ao ódio nascido de uma frustração. Vejam que Reich não deixava qualquer margem de ambiguidade nessas palavras dele. E ele dizia que a peste emocional se alastrava, que mortos contaminavam mortos, que criaturas que falavam em vida, mas não tinham vida, seduziam, arregimentavam outras, e que isso, infelizmente, era o grande drama da nossa época. Bem, na parte final da obra dele, tem um texto aqui que eu quero muito colocar para vocês. Ele vai falar sobre a importância dos elementos da política. E ao final da obra dele, eu gostaria de ler esse texto para vocês. A Bíblia ainda é lida por milhões de homens, pois ela relata o que se passa em torno de nós, os homens, em todas as épocas e em todos os lugares. E ele coloca o relato de como houve a crucificação, de como aconteceram os momentos finais da vida de Cristo, que é bem conhecida, não é? E coloca e nos chama, nos provoca, nos convida à ressurreição, que é como ele vai terminar as partes finais da obra dele, não é? Ele diz que se os homens não tomarem imediatamente consciência das inclinações profundas que os levam a defender os barrabases, eles inspiram ao mesmo tempo o desejo de um Redentor, haverá ainda muitos barrabases e muitos cristos assassinados. As coisas são assim, e ninguém deve enganar-se quanto a isso, ou deixar-se enganar pelas conversas de qualquer vendilhão da liberdade. A situação tornou-se muito grave, e já é tempo de acabar com o hábito de afirmar que não se sabe o que já é mais do que sabido, e que se vê claramente quando se olha em volta. Será que Reich está muito longe do que nós temos encontrado nos nossos consultórios? Com outros nomes, com outras formas, com outros jeitos? Ou será que parte do que ele coloca se apresenta no consultório? Não exatamente nessas explicações, mas muitas pessoas que caminham dessa maneira, em outros sentidos, por esses horizontes infinitos. Cristo tem plena consciência do que lhe acontece. O seu silêncio é a única arma que lhe sustenta a coragem até o fim. A sede atormenta-o e ele pede para beber. Um soldado embebe uma esponja, amarra na ponta de um bastão e leva aos lábios. A partir do fundo distante de seu ser, Cristo vive ao mesmo tempo o horrível suplício infringido ao seu corpo e o atroz sofrimento de ver que os homens são capazes de agir desta maneira, sem que se deem conta do que fazem, reduzidos ao estado de simples instrumentos de máquina judiciária. Os seus corações fecharam-se a toda piedade, os seus sentimentos deram lugar a um frio sentido do dever ou a uma implacável insensibilidade. Estes homens não têm absolutamente nada em comum com Cristo, com a sua fé e seu reino. São máquinas, nada mais. A essência de um governo mecanizado que esqueceu o homem, em benefício do qual deveria governar. E assim, chegamos ao final do nosso trabalho desta semana. Vimos um texto muito bonito de William Reich, não é? E muito problemático, dilemático para nós que trabalhamos em clínica. Encontramos isso que ele falou aqui sobre vários nomes e várias formas e vários jeitos nos nossos consultórios. Eu vou agora desligar o gravador para que vocês possam colocar as considerações, questões finais.